Cortes de gastos públicos, de opção à imposição. Artigo escrito por Samuel Hanan. O grande fato econômico da segunda semana de junho foi a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo irá rever as despesas. Foi uma forma de o ministro tentar acalmar o mercado, que reagiu mal às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o qual disse não pensar a economia do Brasil, separada de medidas voltadas ao desenvolvimento social. Haddad prometeu rever o gasto primário e cortar privilégios, tendo sua fala endossada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Uma notícia boa, sem dúvida, mas que não pode ficar somente na retórica, limitando-se a desfazer momentaneamente o mau humor do mercado. A questão é que reduzir gastos públicos já deixou de ser mera opção do presidente da República, de ministros de Estado ou de outros governantes. A medida é agora a última oportunidade, impositiva e inadiável, para se evitar desastres maiores ao país, como o aprofundamento das desigualdades regionais e sociais. É a bala de prata para estancar o crescente déficit público nominal de R$ 967 bilhões de reais em 2023 e o brutal aumento do endividamento público, já superior a R$ 8,1 trilhões em 2023, e que provavelmente atingirá R$ 9 trilhões em dezembro próximo. Não há outra expressão para definir a real situação do setor público. O governo brasileiro não cabe mais no PIB nacional. Esta não é uma opinião, e sim a mais pura constatação resultante da análise de números oficiais, isenta de qualquer viés político-ideológico. Vejamos o exemplo dos gastos da União. O funcionalismo público federal consome anualmente R$ 490 bilhões de reais, o correspondente a 4,5% do PIB. Outros 421 bilhões de reais por ano são destinados a cobrir déficits previdenciários, Regime Geral da Previdência Social, RGPS, com 311 bilhões de reais por ano, servidores federais civis e militares, com 110 bilhões de reais por ano. São mais 3,86% do PIB. Os precatórios da União custam 91 bilhões de reais, ou 0,83% do PIB, e mais 644 bilhões de reais, 5,91% do PIB, são empregados no pagamento de juros incidentes sobre as dívidas da União. A soma revela o comprometimento anual de 1 trilhão 646 bilhões de reais, o equivalente a nada menos que 15,10% do PIB nacional. Vamos agora às receitas da União, deduzindo as receitas previdenciárias, porque no cômputo geral consideramos apenas os déficits. A União soma receitas no total de 1 trilhão 605 bilhões de reais, o correspondente a 14,73% do PIB. O déficit, portanto, é de 0,37% do PIB, ou 41 bilhões de reais anuais. A primeira conclusão que se tira é a de que a União somente conseguirá oferecer à população serviços de educação, saúde, segurança pública, saneamento, habitação e programas sociais como Bolsa Família, benefícios de prestação continuada, BPCs e outros, mediante a geração de déficits gigantescos. Isso, por sua vez, implicará em mais endividamentos, alimentando, portanto, um círculo vicioso, insustentável e altamente prejudicial à nação. A hipótese de o governo buscar ajustes via aumento de tributação está muito perto da exaustão. Essa medida recorrente já sacrifica demais a população, notadamente a mais carente, e certamente estimularia a sonegação e a informalidade, retrocesso indesejável. Portanto, o corte de gastos é, além da solução mais adequada, a única solução capaz de produzir os efeitos necessários à melhoria de qualidade de vida dos mais de 200 milhões de brasileiros. Imprescindível, no entanto, que seja expressivo para não se tornar mais um remédio paliativo. É possível de ser feito, por meio da redução do gigantismo do Estado, dos privilégios e da impunidade, que consomem entre 2% e 3% do PIB, do efetivo combate à corrupção, a redução pela metade significaria diminuir os custos decimal dos atuais 2,50% do PIB para 1,25% do PIB e do controle da farra das renúncias fiscais, muitas delas ilegítimas. O corte pela metade do que hoje é chamado de gastos tributários reduziria as despesas dos atuais 4,80% do PIB para 2,40% do PIB. É factível, e apenas essas medidas de controle reforçariam os cofres da União em valores correspondentes a 6,65% do Produto Interno Bruto, o que equivale a mais 700 bilhões de reais. Seria um bom começo e efetiva sinalização de que o governo está, de fato, disposto a mudar a realidade econômica do país. Os números são claros e a realidade grita. O Brasil precisa sair da ilusão para a era da verdade. A redução dos privilégios significaria ganhos palpáveis para a classe trabalhadora, ou seja, melhores condições de vida, maior crescimento da economia, ampliação da oferta de emprego e melhores salários. Seria, além disso, um passo fundamental para viabilizar, por exemplo, a melhoria da educação com implantação de escolas em tempo integral e melhor remuneração dos professores, a expansão e avanço dos serviços do SUS e a oferta de serviços públicos de maior qualidade à população. Eis um caminho seguro para a redução das desigualdades regionais e sociais, medida tão necessária para fazer do Brasil um país mais justo e igualitário, dando concretude ao que diz a Constituição Federal. Afinal, os direitos precisam sair do papel e chegar efetivamente à vida dos cidadãos. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, Um País à Deriva e Caminhos para um País Sem Rumo. Acesse o site Samuel Hanan.com.br